É isso aí, começando mais um. Não é um podcast, né? É um boletim aqui, Covid-19, o nosso primeiro boletim do CrossFit 198. Conversando hoje com o Teco Martins. O podcast, por hora, está suspenso, mas a gente continua conversando por aqui, né, Teco? Hoje a gente tem aí três tópicos para falar, certo, Teco?
É isso aí. A gente acabou chegando nesse denominador comum, né? A gente passou a entender que não tinha como a gente falar de outra coisa que não fosse a nossa análise do cenário atual, né? É uma questão muito mais de responsabilidade social, trabalhar com conscientização, com essa tomada de consciência. Qualquer coisa que fosse discutida fora desse cenário seria um delírio, seria uma irresponsabilidade, assim, né? Para usar o peso da palavra. Então, a opção mesmo é de criar um boletim para dar um panorama das atividades da CrossFit 98 em paralelo com tudo que acontece no mundo.
Ô, Teco, e aí nós temos aí três tópicos, certo?
Márcio, quando a gente fez o brainstorm aí desse episódio, eu quis colocar esses três tópicos para a gente ter uma pauta bem direcionada, né? Como plataforma de comunicação para quem é da academia, mas também quem está nas redes acompanhando todo esse movimento. Então, não tem como a gente pautar isso daí semana a semana. Eu acho que a gente consegue seguir uma coerência lógica.
Primeiro tópico que a gente vai abordar hoje.
Então, eu separei o primeiro tópico, na verdade, ele é até uma linha do tempo de tudo que aconteceu. O primeiro tópico é a questão do treino em casa.
Sim.
A CrossFit 98, hoje eu vejo que eu tive a felicidade de interromper as atividades da academia no dia 16 de março de 2020, era uma segunda-feira, para dar um panorama para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse episódio. Dia 16 de março, a academia tomou uma iniciativa própria de interromper as atividades e incentivar os alunos ao isolamento, né? ao isolamento social, analisando o cenário mundial e tendo muito diálogo com as pessoas que trabalham com a saúde pública, né? Com os sanitaristas, sobre os desdobramentos que a gente ia ter no Brasil. Então, a gente antecipou. Aí, ao longo dessa semana que a gente antecipou, a gente teve o decreto, exatamente uma semana depois, né, no dia 23, foi decretado que as academias fechassem. Mas eu fico muito feliz da gente ter tido...
Confortável, né?
De ter tido essa atitude, porque isso abriu a minha cabeça sobre a academia, sobre...
Novos modelos.
A missão dela. Isso gerou vários desdobramentos, que é uma das coisas que a gente vai falar no programa.
Entendi. Na verdade, assim, não chega a ser uma felicidade, porque a gente não está feliz com esse momento, né?
Lógico.
É uma tranquilidade de saber que acertou o momento certo de fazer essa parada, apesar da gente não querer fazer essa parada, né?
Nesse sentido. Eu até essa semana tive uma notícia de um casal, né? A gente tem dois pavimentos na academia, um pavimento de arte marcial e um de crossfit, e um casal que positivou com o Covid.
É mesmo.
E nesse casal, a esposa treina crossfit, o marido treina jiu-jitsu. E o fato da gente ter interrompido as atividades no dia 16, se a gente considerar essa janela de 14 dias, talvez a gente tenha evitado de ter um surto epidêmico dentro da nossa própria academia. Porque, de repente, esse casal fosse treinar nessa semana que ainda as academias ficaram abertas, né? Talvez a gente poderia ter um cenário de contágio e a gente estaria tendo outro tipo de conversa que não fosse essa.
Complicado, né? Porque a gente vai chegar num momento que a gente vai começar a ter notícia de pessoas próximas agora, né? Até então era algo meio distante, que a gente via aí pela TV, pela mídia, pelas redes sociais, mas agora a gente já está tendo respostas de pessoas próximas que estão com Covid, que estão internadas, né? Nesse caso de gente que está na UTI, então a gente tá, é um momento delicado. Teco, primeiro tópico então foi o fechamento.
O primeiro tópico foi o fechamento, e o fechamento, assim, o dia D, né, o dia que a gente decidiu fechar, fez com que eu tivesse o primeiro clique, né, o primeiro insight na minha cabeça. Eu comecei a perceber o meu estado emocional, né, que fez eu tomar essa decisão. Né, o meu e, lógico, os meus sócios. Eu tenho outros dois sócios. E ali ficou muito claro aonde estava o valor da academia. O valor da academia estava no ser humano. Então, quando eu decido fechar e colocar toda a minha operação em risco, deixar totalmente incerto o futuro do meu estabelecimento, da minha carreira profissional, a decisão, que foi uma decisão muito clara, assim, foi falar assim, não tem, a gente vai fechar. Foi uma decisão segura. O fato de tomar essa decisão com tanta segurança fez eu perceber. Então, para mim, foi muito revelador, porque fez eu perceber qual que é o valor da academia. O valor da academia são as pessoas, é o ser humano. E logo depois disso, eu comecei um movimento até antecipado, se a gente olhar pelo fato da gente ter decidido fechar, eu comecei um movimento de alimentar a rede com conteúdo e criar realmente campanhas diárias de incentivo à atividade física dentro de casa. E quando eu comecei a criar essas campanhas, eu comecei a entender de fato, assim, se o nosso valor está no ser humano, qual que é a nossa missão? E a nossa missão é contribuir para o potencial humano. Então, eu fui tendo, na verdade, um aprendizado do meu próprio negócio. Nosso negócio, o valor do nosso negócio está no ser humano. A nossa missão é contribuir para o potencial humano. Até antes de acontecer isso, qual que era a ferramenta estratégica para contribuir para o potencial humano? Eram as atividades que a gente tinha na academia. Né, o CrossFit e as artes marciais. Depois desse episódio, eu tive uma tomada de consciência de que essa ferramenta, o meu arsenal de ferramentas pode ser muito maior. Então, através das mídias, a gente começou a proporcionar essas atividades, mas a proporcionar transmissões ao vivo com bate-papos.
Todos os dias, né?
Seminários em rede, né, em plataformas virtuais de comunicação. Então, debaixo da academia, foram criando vários tentáculos de ações estratégicas para contribuir para o potencial humano. O que faz, num próximo desdobramento, eu realizar qual que é o futuro depois de tudo isso. É desconsiderar o passado, entender que aquela academia não existe mais e que a academia do futuro, né, no caso da CrossFit 98, da Box Academia, né, que dentro da caixa da Box estava a CrossFit 98, estava a Infight, né, que é a nossa célula de arte marcial, que dentro dessa caixa foram incorporada todas essas ações que a gente tem feito de incentivo de atividade física, toda a parte de educação informal, que é um podcast, é uma live, é um tutorial de vídeo no YouTube. Então, eu passo a entender que a academia ela vai incorporar várias outras estratégias, seja em mídia ou seja em ações coletivas, para compor essa experiência para os alunos, para compor essa experiência para quem participa da comunidade, e contribuir ainda mais com o potencial humano. Então, apesar de ser muito, muito desafiador e triste tudo isso que a gente está vivendo, o Covid, de uma certa forma, ele antecipou uma trajetória do negócio que aconteceria em 10 anos. Eu acho que o caminho que a gente vai chegar, ele aconteceria, sei lá, em 5, 10 anos. Mas o estresse do confinamento, ele está obrigando a gente antecipar questões que seriam debatidas no longo prazo, e esse longo prazo virou curto ou médio termo. Não sei se você conseguiu entender a minha viagem.
Entendi. Ô, Teco, se a gente fosse colocar para o segundo item, qual seria?
O segundo item seria justamente isso. É interessante como os tópicos que eu coloquei, eles se interligam, né? Porque o segundo item é justamente esses tentáculos que começaram a ser criados. Então, a gente tem gerado experiências para as pessoas que acompanham a CrossFit 98, mas essas experiências também são para as lideranças da CrossFit 98 e da Box Academia. Então, a gente começa, através dessa experiência, a transformar uma composição de trabalho e deixar essa composição de trabalho mais encorpada.
Tem gerado, além de lives no Instagram, me fala outros exemplos aí. Você falou seminários.
A gente começou a entender um formato. Então, assim, esse formato é... A gente criou campanhas diárias de atividade física.
Tá, você entra no Instagram, tem uma atividade física.
É, para cada dia...
É sempre no Instagram? Canal?
O primeiro canal tem sido o Instagram.
Tá.
Agora a gente está tendo um desdobramento maior. Então, assim, para cada dia, né, num primeiro movimento, no Instagram, a gente começou a criar essas campanhas de atividade física. Porque uma das coisas que a gente percebeu foi o nosso papel social. Então, assim, de 3 a 5% da população é ativa fisicamente. Uhum. Então, a gente tem uma série de pessoas que não são ativas e que, para piorar isso, elas têm um comportamento patológico que é nocivo à saúde. Então, além das pessoas serem sedentárias, a grande massa da população ser sedentária, essa grande massa tem comportamentos que comprometem sua saúde. Não comem adequadamente, fazem uso de tabaco, bebida, uma série de coisas. E isso fragilizou, de uma certa forma, o ser humano fisicamente. E essa fragilidade ficou muito mais aguda quando a gente teve um vírus que se alastrou de forma através dessa pandemia. Uhum. Então, a pandemia também mostra o quanto o ser humano, com a modernização, ficou frágil fisicamente. Uhum. Então, a academia, nesse estalo, falou: poxa, a gente tem um papel social super importante no mundo. A gente precisa fomentar essa tomada de consciência. As pessoas precisam ser ativas. As pessoas precisam se alimentar. Precisa ter uma tomada de consciência do o que devo comer, como devo comer, o que é atividade física. Então, esse primeiro movimento, ele começou a nascer no Instagram, mas o Instagram virou, na verdade, ele começou a se dividir em outros canais. Então, os alunos também perceberam o quanto era importante a questão da comunidade, o engajamento, né? A gente usa até uma metáfora assim: se a gente considerar todo esse fenômeno um tsunami, uma onda, se a gente se abraçar, a gente tem uma chance maior de sobrevivência. Então, o engajamento virou algo importante. Então, os alunos foram criando núcleos dentro da própria comunidade e começaram a fazer esses treinos via Zoom, via WhatsApp. Então, todo dia eu recebo foto, vídeo de aluno treinando, 16 pessoas treinando no canal criado pelo Zoom, que é uma outra plataforma. Pessoas que treinaram via WhatsApp. A gente criou bate-papo dentro da gente. Aí a gente começou também a criar como os treinos têm toda uma elaboração técnica, um tutorial, um lift. O YouTube, eu comecei a criar no YouTube um canal para a gente ter o detalhamento dessas atividades.
Então,
o YouTube,
esse vídeo aqui, entrou, por exemplo.
O YouTube entrou nesse organismo também. Então, a gente começou a ter uma série de ações combinadas em plataformas diferentes para compor essa experiência e começar essa campanha de incentivo mundial de atividade física e de mudança de comportamento. Cara, Márcio, a gente tem uns dados alarmantes, cara. 80, se a gente pensar em cinco motivos que geram custo financeiro em saúde. Então, a gente tem envenenamento, a gente tem genética, a gente tem motivos cinéticos, que seria acidente, né? A gente tem micro-organismo, que inclusive que é o vírus. Então, eu enumerei quatro motivos, esses quatro motivos eles correspondem a 14%. Os 86% restante é comportamento patológico. Então, cara, o comportamento patológico tem matado as pessoas, tem gerado custos absurdos em saúde, seja pública ou privada. Então, a questão do vírus que estava nesse grupo dos 14% ter entrado em contato com os 86% catalisou um cenário que era muito real. As pessoas já estavam doentes, cara. E aí elas... O que o vírus mostrou é que a gente precisa mudar nosso comportamento, cara.
Sim.
E aí a CrossFit, numa tentativa de preservação à vida, porque se eu tenho essa narrativa de o meu valor tá no ser humano, cara, o próximo passo é brigar para proteger a vida, para proteger a vida dessas pessoas. Então, a gente começou a criar várias ferramentas de saúde. E nesse caso, a gente já migra para o terceiro tópico, que é um evento que...
É isso que eu ia te falar, o terceiro tópico, e aí?
O terceiro tópico é uma ação da CrossFit Mundial que chama Support Your Box, que é uma tradução próxima para português seria apoie o seu box. O box, B-O-X, é a forma como as CrossFits chamam as academias, né? E é uma ação, né? O braço da CrossFit competitivo. O braço da CrossFit competitivo criou um evento esportivo que eles chamam de Open. Esse evento é super tradicional no universo do CrossFit. É um evento que... Tanto que o Open é o evento esportivo com o maior número de participantes ao redor do mundo. Então, é um evento que você se inscreve numa plataforma, né, ou pelo computador ou pelo celular. Você pode ir pelo celular via aplicativo, você abaixa o aplicativo do CrossFit Games, ou pelo computador, você vai no site do CrossFit Games. E aí você vai ver esse evento, esse Open, que chama Fundraiser, que é um alavancador de fundos para os boxes de CrossFit ao redor do mundo. E você participa desse evento. Aí esse evento, ele te dá, você escolhe a CrossFit que você vai beneficiar. E aí você tem dois caminhos. Ou dá só o suporte como participante, que aí você faria uma inscrição sem nenhuma monetização, ou o caminho de gerar um recurso. Eles dão um teto mínimo e um teto máximo. Vai de $20 a $1,000. E aí você gera recurso para essa CrossFit. Eu acho que por trás dessa narrativa existem interesses estratégicos da marca CrossFit. Né? Esses interesses estratégicos estão atrás basicamente de duas coisas. Essa competição Open é uma competição que ao longo dos anos foi reduzindo o número de participantes. Então, de uma certa forma, até tendo a opção gratuita, faz ter um resgate das pessoas, né, de participarem novamente, de angariar novos participantes. Então, essa é uma boa estratégia. A outra questão de estratégia comercial para a CrossFit Mundial é que vários boxes ao redor do mundo passou a abandonar a CrossFit como marca. Não queriam mais pagar a taxa de afiliação. Então, quando ela cria um evento para dar suporte, ela mantém esse cara dentro da rede dela. Então, eu entendo também que por trás dessa narrativa do eu quero ajudar vocês, eu quero contribuir para o mundo saudável, que eu acho que é válido, eu acho que os caras estão pensando assim, existe também uma estratégia comercial. O que eu tenho falado para a minha célula, né, o que eu tenho falado para o meu núcleo, para a minha comunidade, e tenho dividido isso em rede para outras crossfits entender, é que essa operação financeira não é uma operação financeira tão viável para uma crossfit no Brasil. Você imagina, a pessoa paga, o dinheiro vai para os Estados Unidos, sim, o dinheiro vai voltar. Como esse dinheiro vai voltar? IOF, a gente tem todas as taxas. Então, financeiramente...
Aqui tudo é muito complicado fazer essa transação, né?
É muito complicado. Mas a questão não está nisso. Hoje, eu, Teco, como líder da CrossFit 98, eu não vejo o suporte financeiro como motivo principal. Qual que é o motivo que eu vejo? É o engajamento, né? É você falar, cara, eu estou mudando minha atitude. É você tentar engajar o máximo de pessoas possíveis nessa empreitada da luta contra o mau comportamento patológico. Eu tenho falado muito isso. Falo, cara, o Covid, se a gente tentar olhar todo esse cenário caótico que a gente está vivendo como uma grande oportunidade para rever intimamente o nosso comportamento e aí a mudança do nosso comportamento desdobrar em ações que vão desencadear uma onda ao nosso redor, cara, a gente tem o primeiro passo como centro de atividade física é abraçar a luta contra o sedentarismo e os maus hábitos.
Sim.
Então, eu quis colocar até como tópico Support Your Box, para quem estiver ouvindo esse arquivo de áudio, para quem estiver assistindo essa transmissão no YouTube, tentar viralizar isso no sentido de falar, cara, vamos abraçar isso daí. Vamos colocar, porque as pessoas hoje, elas têm uma percepção muito distorcida do mundo. Como a gente vive conectado em mídia social e a gente inevitavelmente, invariavelmente, a gente acaba só escolhendo os canais de preferência, a gente fica numa timeline só das nossas preferências. Uhum. Isso distorce muito do que está acontecendo por aí. Né? Então, quem treina acha que está todo mundo treinando. E, na verdade, 3 a 5% das pessoas treinam.
Tecão, a gente volta a se falar quando?
Cara, eu acho que a gente tem que fazer boletins aí no máximo semanalmente, mas talvez de 3 em 3 dias, porque a gente está tendo um mundaréu de notícia. Infelizmente, hoje eu vi um dos top tenders do... Os top 10, né, do Twitter.
Do Twitter.
A situação do Equador. É um país que está numa situação de calamidade violenta. Né, a saúde colapsou. Uma série de pessoas mortas. Em virtude dessas brigas de grupos políticos. E a gente está vivendo um cenário muito triste na América Latina. Então, eu acho que vão ter várias questões a serem debatidas aí dia a dia, a cada 3 dias. Então, eu acho que no paralelo a gente vai decidindo e vai soltando esses boletins.
Legal. E quem quiser acompanhar também, é só entrar no seu canal, pedir lá para se inscrever, né? E ir assistindo aí os nossos boletins. Tem outros vídeos além desse, né?
Mas tá tudo... Cara, eu honestamente... Márcio.
Clica lá, se inscreve, ativa o sininho, todo aquele comentário que a gente já conhece.
Eu tenho uma certa resistência de ficar com essa narrativa de, ó, curte aí, dá joinha.
Então não precisa falar, eu falo, curte aí, dá joinha, se inscreve e ativa o sininho, pronto.
Assim você
não sofre, pronto, tá resolvido.
Eu acho que tem que, mas a gente tem que espalhar as boas práticas.
Claro. Beleza, então a gente volta a qualquer momento aí.
Sim, a qualquer momento, é isso aí.
Valeu, abraço.
Obrigado, Marcelo.